Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Cabeça de Leve, o podcast do Luiza Labs, do Grupo Magalu. Meu nome é Johan e no episódio de hoje a gente vai trazer um tema que você deveria considerar um API Gateway na tua arquitetura. E para falar sobre esse tema, a gente está com caras fantásticos. Tive a oportunidade de ver de perto o trabalho deles. Manjam muito de API Gateway. Pô, galera, se apresenta aí.
Bom, pessoal, eu sou o Felipe. Como é que vocês estão? Eu sou desenvolvedor aqui no Luiza Labs, né? Já faz mais ou menos 2 anos e alguns meses. Já participei de times aqui, né? Onde a gente trabalhou com desenvolvimento de API Gateway. Então, é um prazer estar aqui, né, com todos vocês para poder falar sobre esse tema hoje um pouquinho aí.
Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus. Eu tô também trabalhando aqui no Magalu, mais especificamente no Luiza Labs, deve fazer quase 2 anos. Quando eu entrei no Luiza Labs, eu fui contratado para trabalhar no tema de API e API Gateway. Eu já tenho alguns anos de experiência, principalmente em segurança, e atualmente estou trabalhando como desenvolvedor também aqui. E é um assunto que eu sou apaixonado e adoro conversar, adoro explicar os conceitos e resolver desafios.
Acho que vale a pena a gente dar um contexto, talvez um passo atrás, né? Já que a gente vai falar de API Gateway, e dar uma relembrada, talvez uma contextualizada sobre o que é API, né? Vamos aterrizar esse tema antes de falar do API Gateway. O que vocês acham?
Eu acho que a peça fundamental, antes de a gente falar de API Gateway, falar o que é uma API, né? O API não é um endpoint dentro de uma API REST do teu microserviço, por exemplo. API é um agrupamento de recursos que fornecem algum serviço para o cliente final. Conversando um pouquinho antes sobre esse assunto, uma forma didática e lúdica de fazer essa comparação é a gente pode pensar em relação ao menu de um restaurante. Normalmente o menu de restaurante pode ser dividido por tipos de carne, né? Então a gente tem carne de gado, carne de frango, tem porco. Então a gente pode considerar que uma API é carne de gado, outra API é carne de porco, outra API é carne de frango. E isso vai conseguindo especificar as operações que tu vai querer fazer ou o prato que tu vai pedir em relação àquela API que tu viu anteriormente. Então acho que é uma forma um pouco lúdica de entender o que seria uma API de forma bem resumida.
Para complementar um pouco aí também, né? Uma outra analogia que a gente costuma ver muito aí na internet, né, como um todo, é de que um API Gateway, né? Aí vamos falar aí sobre o API Gateway e as APIs que estão por trás, né? Seria como se fosse o porteiro de um edifício empresarial, digamos. Então, ele está responsável ali por controlar a entrada, né, e a saída de pessoas, no caso, que seriam, numa analogia, as requisições que a gente faz para uma API. E ele lida com algumas coisas. Por exemplo, saber se aquela pessoa pode entrar naquele prédio, né? Ou então, saber a capacidade daquele edifício. E aí ele pode dizer se a pessoa pode ou não entrar de acordo com a capacidade. Então, ele seria o responsável por encaminhar essas pessoas que estão entrando nesse edifício para os determinados apartamentos ou alojamentos, né, que tiver naquele edifício. A ideia é fazer esse encaminhamento. Então, é justamente isso que o API Gateway trata de fazer, né? Encaminhar, no nosso caso, requisições para os seus respectivos fins, né? Que seriam a API que está lá na ponta, trazendo alguma funcionalidade, algum recurso, né? Algum sistema de software aí.
Então, vê se eu entendi direito. Se o API Gateway, no teu exemplo, Carvalho, é o porteiro, na analogia do Matheus, seria o garçom.
Acho que seria uma analogia bem, bem justa, uma comparação bem, bem direta.
Faz sentido.
Legal, pai. Vai lá, tipo, pode até escolher, né? Uma carne vermelha, um prato ali, sei lá, um parmegiana de contrafilé. Chega na cozinha, tá indisponível. Tem que vir na mesa e falar: cliente, não vai rolar, não tem esse prato. Equivalente à API e os seus endpoints, né?
Exatamente. Às vezes pode até dar um 404, né? Esse prato não foi encontrado.
Justo. Tô gostando.
Faltaram os ingredientes ali na cozinha, né? Talvez não conseguiu completar a requisição, no caso, né?
Justo. E, assim, beleza. Ficou claro esse papel do Gateway, mas ele acaba fazendo mais funções, além de ir lá, olhar se aquele endpoint está disponível. Vocês podem abordar um pouco mais o que... Quais outras features que uma API Gateway pode prover para quem está desenvolvendo, está pensando em uma arquitetura de microserviços, enfim?
Talvez uma das principais, né, que a gente sempre vê quando se trata de API Gateway é a questão de autenticação e autorização, né? É você, de fato, colocar ali um ponto de entrada na sua API através de uma credencial para saber se aquela requisição ela pode ser encaminhada, né, para o back-end. Se o usuário que fez a requisição é quem diz ser, né? E se ele está autorizado a fazer aquilo ali. Então, é uma das funcionalidades, né, mais comuns que a gente vê em API Gateways. Outros, assim, por exemplo, poderia ser controlar a quantidade de requests, né, que a API está recebendo ali num determinado período de tempo. Então, acho que seriam duas funcionalidades assim que a gente pensa direto quando fala em API Gateway.
Um ponto importante, Johan, que quando tu comentou, existem não só API Gateways para microserviços, né, mas também para uma arquitetura monolítica ou uma arquitetura um pouco em transição. Então, além dos micro gateways, ou gateways para microserviços, a gente pode ter também os enterprise gateways, que são gateways que têm algumas funcionalidades que não são encontradas no micro gateway. Isso é importante porque isso pode definir como que tu vai direcionar tua arquitetura dependendo do gateway que tu utilizar. Continuando falando sobre o micro gateway, a principal feature que ele tem é roteamento. O que ele precisa fazer é roteamento e rotear da forma mais rápida possível, que a requisição não pode ficar presa dentro do micro gateway. Ele tem que receber, ele vai ter que rotear por determinadas formas, via header, via path da URL, alguma outra opção. E tu consegue agregar plugins, que são o que o Carvalho comentou, para colocar mais opções dentro desse roteamento. Eu não quero que consiga acessar o meu recurso sem uma devida autenticação. Eu preciso ter um JWT na requisição HTTP para eu permitir passar, por exemplo. Eu posso, além de só verificar se existe o header, eu posso verificar se o conteúdo daquele token é válido e ele está dentro do meu contexto. Foi gerado por mim ou pelo meu IDP. Normalmente, o gateway ele serve para padronizar as entradas de informações para a nossa infraestrutura, para ser o único ponto de entrada e, dessa forma, eu conseguir agrupar funcionalidades de forma padrão para todos os serviços que estão embaixo. Como o Carvalho comentou, autenticação, autorização, controle de log, rate limit... A gente pode colocar alguma questão de IP restriction, eu ter uma lista de IPs que eu não permito acessar o meu gateway e algumas outras coisas que podem ser adicionadas no meio do caminho.
É bem interessante isso aí que o Matheus comentou, né? E quando ele fala, né, que um gateway, um API gateway, ele tem que ser bastante rápido, né, para encaminhar as requisições, se a gente fizer uma analogia, é como se fosse uma estrada, né? Se a gente não deixar os carros passarem rápido o suficiente, a gente vai congestionar ali. Então, o API gateway, ele tem que saber, tem que ser capaz de rotear muito rapidamente aquelas requisições para os devidos back-ends, né? O API final que está sendo consumida lá, através dele.
Só para aterrizar, assim, em números, quão rápido que um gateway deveria ser, ou deveria ser de uma forma saudável? A gente consegue ter pelo menos uma boa prática ou algo do tipo?
Analisando alguns momentos, nossa infraestrutura e alguns gateways, a gente percebe que o Kong consegue responder, ele rotear em aproximadamente de 5 a 10 milissegundos.
Caracas, então é uma expectativa boa. Eu gosto de falar com o sério que é isso, tipo, ele não falou, ó, tem que ser assim, tem que ser assim. Quase que saiu por tabela, não depende aí, né, Matheus? Depende do contexto, mas foi boa, foi bom. Então, cara, tem que ser rápido e eu tô fazendo as contas de quantas features que ele provê pra uma arquitetura, né? Então, eu tô contando aqui várias features que um gateway pode prover para uma arquitetura. A gente não corre o risco de acabar utilizando o gateway com uma bala de prata e acabar descaracterizando um gateway e utilizar para outros requisitos ali que não é muita praia dele?
Isso é, inclusive, um erro bem comum, né? A gente acaba pesando tanto no, nas, nas funcionalidades que a gente coloca num gateway, ele acaba ficando pesado e perde a principal funcionalidade dele, que é rotear rápido, né? Então, uma coisa que acaba acontecendo e que deve ser evitado, talvez, é, por exemplo, misturar regras de negócio da aplicação, né? E colocar elas como alguma funcionalidade ali no gateway. Tratar, por exemplo, os payloads que chegam, né, de uma forma mais invasiva, digamos. Então, são aspectos a serem observados e evitados na medida do possível.
Isso, exatamente. Claro que, dependendo de como do problema que tu quer resolver, necessariamente tu vai precisar ter algum lugar que vai ter transformações. Em micro gateways, não é recomendado fazer transformações no nível do gateway, porque isso requer muita CPU e, dependendo do tamanho do payload, vai consumir muito tempo, porque vai procurar, vai ter que parsear e algumas outras coisas para entregar da melhor forma. Como o Carvalho comentou, colocando regra de negócio, colocando transformações, a requisição vem de um formato e tu precisa receber no teu back-end de outro formato. Aí existe uma transformação no meio do caminho. Ou pior, quando eu preciso fazer chamadas de callbacks para compor o meu payload para conseguir tratar aquele payload posteriormente. Então, eu chego a uma requisição com X, eu preciso chegar em Z. Aí, o gateway precisa fazer uma chamada para o Y e ele faz um merge entre X e Y para chegar em Z. Isso é muito custoso de ser feito e não é recomendado. Além de trazendo essas regras para o nível do teu micro gateway, é problemático e pode te deixar com lock-in, porque tu customizou tanto o teu gateway, tu não consegue mais sair dele. Então, isso são pontos importantes. Normalmente, quando a gente pensa em fazer um plugin, por exemplo, ou uma extensão do gateway, tem que ser algo comum e que vai atender a todos, não a grupos específicos de times ou de backends. Tem que ser algo unânime.
Justo. Aí vocês me corrijam, mas quando eu vejo uma situação como essa, onde tem regra de negócio sendo embutida no gateway, tem transformação e tudo mais, fica quase que evidente um ponto de atenção para quem está responsável por aquela arquitetura. Possivelmente está com falta de isolamento de regra de negócio, isolamento de domínio, isolamento de regra de negócio, e também de responsabilidade de componente. Então, você acaba jogando tudo na responsabilidade do gateway para resolver. Vai resolver, só que não tem almoço grátis, ele vai ficar mais lento e vai te gerar outros problemas, né? E, Matan, você deu um gancho muito bacana aqui, que é ficar preso a um gateway, né? Vocês podem falar, por exemplo, quais são os gateways assim, mais comuns de se utilizar no mercado, pelo menos no mercado brasileiro, que a gente tem contato?
Eu diria que tem muitas soluções, né? As principais provedoras de cloud aí do mundo, né? A Amazon, Azure ou a Google Cloud, né? Elas já têm soluções de gateway lá como um produto, né? Como um serviço lá a ser oferecido. E aí você também tem a facilidade para quem já usa determinada cloud daquelas, porém você fica preso, né? Como o Matheus disse aí, você acaba sendo levado a desenvolver para aquela solução ali. Mas existem muitas soluções também que são do mundo open source aí, né? Por exemplo, uma delas, o Kong, outra famosa aí, o Tik, né, também, que é bastante conhecido. E tem outras aí, que é tipo OpenREST, o Traffic, né, que também é bastante Kraken. Conhecido aí. O Kraken também, é verdade. Boa. São vários produtos aí que são desse mundo open source, ou seja, você tem uma arquitetura ali que está sendo desenvolvida pela comunidade, e aí você tem toda uma comunidade envolvida naquilo para desenvolver plugins, extensões que tratam determinados aspectos ali de interesse comum. Então, seriam, assim, esse tipo de solução, né, que existe no mercado.
O interessante na fala do Carvalho é que todos os que ele listou, na grande maioria deles, são micro gateways, que a funcionalidade principal deles é fazer o roteamento o mais rápido possível e não ter transformações. É um pod, falando em Kubernetes, mais restrito possível de recursos, e já responde e atende as nossas expectativas.
Legal. Matheus, você lembra algum gateway que é mais voltado para monolito ou outros casos diferentes do microserviço?
Assim, o que eu conheço de gateway, Enterprise Gateway, né? Tem o APG, também tem Axway, o próprio Amazon, Azure, são Enterprise Gateways. Tem um outro que eu já trabalhei, que era o CA Gateway. Esses gateways, eles entregam uma interface que tu consegue arrastar os ícones, e cada ícone que tu arrasta, ele dá uma funcionalidade dentro da tua API. E aí tu consegue visualmente enxergar o que está acontecendo dentro da tua API, o que tu quer acontecer de transformações. Normalmente eles trabalham com revisões e entre outras coisas.
Seria tipo um Subway do mundo API Gateway.
É.
Você monta até o... Entendi, cara. E ele tem uma pegada mais... Assim, serve a microserviço, mas pro mundo enterprise ele vai acabar atendendo também a questão do monolito, que muitas vezes vem carregado de regras de negócios, limitações, né?
É, o Enterprise Gateway, ele traz a responsabilidade de transformações, de fazer chamadas para composição de alguma API, um mashup, por exemplo, para ele. Então ele não delega para as outras camadas. O Enterprise Gateway traz a responsabilidade dessas transformações para ele. Então transforma ele ser um software muito mais robusto. Então, traduzindo, ele vai utilizar muito mais recursos de CPU, de memória, de armazenamento.
É interessante ver como esses serviços acabam sendo estendidos, né? O próprio Kong, que tem a sua versão open source, ela também tem a versão enterprise, que seria gerenciada. E aí eles disponibilizam, inclusive, muito mais coisas, né? Como é um modelo de mercado comum, a gente vê uma versão mais limitada disponível para o público open source, né? E uma versão enterprise ali gerenciada pela própria empresa que cria o produto, né? O Kong é um desses que tem esse tipo de serviço. E aí a gente vê lá características interessantes, como, por exemplo, fornecer um dev portal ali para você ter um catálogo das suas APIs, né, que você está gerenciando através do Gateway, dentre outras coisas, né, que seriam meio que eles liberam a versão open source para você gostar da ideia, mas a versão enterprise traz bastante melhorias e funcionalidades extra para as empresas que estejam disponíveis e interessadas em pagar pelo serviço. Bem interessante também.
Só complementando, por exemplo, o Kong, versão comunidade, não tem uma interface gráfica, que é oficial fornecida pela Kong. Tem um projeto open source chamado Konga, que consegue habilitar uma interface gráfica para as APIs administrativas do Kong. Mas, por padrão, o Kong, ele é só REST. Tu vai chamar ele fazendo chamadas HTTP para fazer as configurações dele, por exemplo.
Vocês me fizeram lembrar de um outro rolê open source que ajuda quem está trabalhando com o Kong, que é o Backstage, né? Para você poder fazer a governança das APIs dentro de um ecossistema de muitas APIs, né? E traz uma interface gráfica, é bem bacana, né?
Sim, o Backstage, ele é um projeto também open source. Hoje ele é incubado pela CNF, mas quem desenvolve, quem mantém é a Spotify. É um software de catálogo e desde o início do projeto já teve muitas, muitas evoluções, e ele serve como catálogo de qualquer coisa dentro dele. E consegue cadastrar links, consegue cadastrar informações relevantes sobre todas as APIs, e consegue também estender o Backstage para que ele tenha determinados comportamentos, por exemplo, para ler suas APIs e conseguir trazer algumas informações.
E a gente falou bastante de Kong aqui, eu não posso deixar passar batido, que a gente tá com um Kong Champion aqui nesse podcast. O Matheus, ele tem essa certificação do Kong, né? Aí você puder contar um pouquinho mais pra gente, Matheus, que é a certificação, como que foi o processo?
Claro, claro. O ano passado aconteceu um hackathon, o virtual hackathon do Kong, que poderia desenvolver alguma coisa em cima do ecossistema do Kong. Então tem o Kong, tem o Kuma, que é o service mesh do Kong, tem o Insomnia, que é uma ferramenta para fazer requisições HTTP, para design de APIs também. É bem parecido com o Postman. Nesse hackathon, eu criei um time, eu, o Marcelo Bovino e o Robson, e a gente criou um plugin que era para fazer validação de OTP. Basicamente, a ideia é conseguir ter um duplo fator de autenticação nas tuas APIs. O plugin, ele servia... Tu cadastrava numa rota dentro do Kong, numa API, num endpoint, na verdade, e tu teria que passar... Ele é customizável, tu conseguiria passar algumas informações. Ah, eu quero passar o código do OTP que eu gerei no body da minha requisição. E o plugin pegaria esse código, validaria internamente, validando com sucesso, ele permitia passar a requisição para frente. Então era um realmente um duplo fator de autenticação. O caso de uso desse plugin seria, por exemplo, para transferências bancárias, que eu já estou autenticado no meu banco e quando eu preciso confirmar minha transação para transferir dinheiro para alguém ou para resgatar o dinheiro da minha poupança, eu tenho um OTP. Algumas vezes pode ser transparente, tu não vê aquele sendo gerado e sendo enviado, mas outras vezes podem ser um pouco mais explícitos. Então, tu precisa saber o código, digitar o código. Isso está sendo normalmente muito utilizado em sites, né? No Google, por exemplo, tu pode efetuar. É a mesma ideia. E eu fui vencedor. O meu time foi vencedor do Hackathon como melhor contribuição daquele Hackathon de 2022. E isso me habilitou a pediu um convite para participar do Kong Champion. Depois eles fizeram uma análise e eu entrei como um Kong Champion dentro da comunidade. Já existem vários outros brasileiros dentro desse grupo, isso é bem bacana. E basicamente o nosso papel é desenvolver, replicar e contribuir para a comunidade sobre Kong. Fazer palestra, fazer apresentação, escrever artigos, tudo relacionado ao Kong é o nosso papel. E principalmente trazer isso para português. Normalmente o conteúdo que existe é em inglês. Então, o nosso papel de quem é Kong Champion brasileiro é trazer esses materiais e mostrar para o povo brasileiro, para o povo que fala português sobre essa ferramenta.
Show demais, Matheus. Então, esse ano vai ter outro hackathon e mais pessoas podem participar.
Sim, com certeza, com certeza. Ou, se eu não me engano, foi em setembro do ano passado, então deve ocorrer mais ou menos nessa mesma época, 2023.
Show demais. E, cara, aproveitando aqui você, ó, Felipe Carvalho, vocês conseguem dar uma dica, uma boa prática, por onde começar nesse mundo de gateway, para quem quer, inclusive, participar do Hackathon lá em setembro?
Isso é bem interessante, né? Eu acho que uma das primeiras coisas a gente observar seria a questão da necessidade, porque, de fato, assim, a sua arquitetura, ela necessita, né, de um gateway, você vai perceber mais ou menos isso. E construir essa ferramenta que está rodando aí em cima da sua API, né? De forma a fazer as boas práticas aí, como a gente já mencionou aí ao longo do podcast, né? De você observar e não deixar ela muito pesada, de ela fazer o papel inicial dela. Então, acho que o ponto inicial também é se aproveitar até dessas versões open source que a gente tem muito aí disponível no mercado. Seja Kong, seja o Tik, qualquer uma delas, elas têm geralmente boas documentações ali para fazer um, digamos, um Hello World, né? Onde você vai instanciar e apontar ali para um determinado API sua que está rodando, né? Para poder ela encaminhar as requisições. E aí você fazer as transformações que sejam necessárias ali dentro da sua necessidade.
Um outro ponto, complementando a fala do Carvalho, é a gente precisa entender como que o gateway vai solucionar o problema da empresa. Pode ser muito considerado também como os times trabalham atualmente. É uma boa prática ter um time focado em APIs. Tu fala só sobre APIs, sobre padronização, sobre RESTful, sobre os verbos corretos, tudo relacionado à API, teste de contrato, teste de performance e a ferramenta do gateway que vocês vão utilizar. E é importante todas as etapas de forma padronizada e automatizada para conseguir não ter represas de demanda porque ficou parado, porque o time de API Gateway não conseguiu, tá tucanado de tarefas e não conseguiu dar prosseguimento. A automatização, eu acho que é a palavra-chave para esse tipo de coisa. Tanto para expor uma API dentro do Kong ou dentro de alguma outra ferramenta para facilitar esse passo a passo. Porque a gente pode entender que o gateway pode ser um produto que outros times utilizam. E como um produto, tu quer entregar a melhor experiência possível, dando uma pipeline, uma CLI ou uma interface gráfica que consegue entregar o resultado final. E um outro ponto é se tu precisa realmente de um gateway ou vários gateways. Será que um só, tu consegue entender só, consegue atender teu problema com um gateway só? Ou precisaria de mais gateways? Pode dividir por contextos, né? Cada gateway tem um contexto de negócio e atende, tem suas regras, tem seus padrões.
Eu achei bacana esse último ponto que o Matheus colocou, porque vem daqueles pontos de isolamento de contexto de negócio. Cada contexto de negócio vai ter seu requisito. Às vezes, se você tem um único gateway, ele vai competir recurso. Talvez você não queira que dois contextos de negócio ali possam colidir, né, esbarrar, né? E por mais que esteja num ambiente escalável, a gente falando aí de microserviços, no geral, pode acontecer no mesmo gateway estar compartilhando vários contextos de negócio, ter um boom de requisições em dois contextos, só que por ele estar consumindo no mesmo recurso, né, tá no mesmo na cloud, enfim, pode ser que você vai trazer indisponibilidade para um contexto de negócio que não poderia e não tem nada a ver com o rolê que está sendo consumido na outra ponta, né?
Sim, isso é bem normal e algo que pode acontecer realmente é colisão de rota. Então, por exemplo, se dois contextos de negócios têm o mesmo prefixo dentro da sua rota, um vai passar por cima do outro e pode acontecer uma colisão nisso. Pode acontecer de não responder ou responder errado, encaminhar para o lugar que não deveria. Então, essa separação de contexto de negócio é muito importante para evitar esse problema de colisão e também conseguir separar o tráfego, né? Porque se eu tenho só um, pode ser que para um determinado contexto de negócio, a minha aplicação escala 10 vezes e para um outro, não preciso escalar. Eu vou estar escalando um super gateway só porque está tudo no mesmo lugar. Será que não é mais viável financeiramente, falando se eu conseguir separar em contextos de negócio? Só que um outro ponto importante é, eu não posso deixar muito granular, né? Eu tenho um gateway para uma API ou para um endpoint. Eu estou gastando recursos a mais, né? No outro contexto, eu posso estar subutilizando o meu gateway com apenas um endpoint, dois endpoints. Talvez nesse sentido é melhor agrupar, ter mais de outros contextos no mesmo gateway.
É, talvez sempre observar aí o que separa uma API de um produto, né? Então, às vezes pensar nessa unidade funcional talvez ajude a desenvolver melhor, né? Uma solução de gateway ali que vai estar rodando em cima do seu produto ou da sua API, né? Então, é um fator aí bem interessante se observar, essa lógica.
Show demais. E eu tava pensando aqui, talvez uma boa prática para quem tá começando e, enfim, quer utilizar o Kong e identificou que tem a necessidade... O Kong, um API Gateway ali na sua arquitetura, acho que é começar do básico, né? Tipo, vai construir uma API, fazer o OpenAPI, pensar realmente nos endpoints, no contrato. Eu acho que esse passo bem simples, eu acho que facilita todo o restante do processo, né?
É verdade. Esse pensamento que a gente chama de design API first, né? Onde primeiro a gente especifica de fato as rotas ali que vão ser geradas da nossa API e através dela também a gente pode fazer validações de contrato, dizer que ela está realmente apresentando aquilo que o cliente final vai consumir, né? Então, é um tipo de design que eu considero interessante até e que facilita até você pensar quando você vai desenvolver ou implementar uma solução de API Gateway. Ele é sempre baseado ali nas suas rotas principais ali e toda a lógica que se segue daquele ponto. É um ponto interessante que eu considero, é o design API first.
Um modelo, falando do Kong, de instalação que tu pode utilizar é o Kong DBLS. Isso significa que ele não tem um banco de dados para salvar seu estado, salvar suas APIs. Para que tu conseguir inicializar o Kong e colocar suas APIs, seus endpoints nele, tu pode usar um arquivo declarativo, que ele chama de declarative config. E já existem ferramentas que fazem conversão direta do OpenAPI para um declarative config. E aí é só aplicar esse declarative config no teu Kong que ele já vai estar com as rotas cadastradas. Um ponto importante sobre API First é que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Eu gosto bastante dessa abordagem que quando, ao iniciar o teu projeto, tu vai pensar nos endpoints. Tu vai começar a aparecer alguns questionamentos em cima disso. Por exemplo, qual vai ser o status code que eu vou devolver nessa requisição? Vou devolver 200, 201, 204? Se for 200, o que eu vou devolver no corpo da mensagem? Quais são as informações? E tu vai conseguindo detalhar, vai pensando realmente como tu vai modelar a tua aplicação. E isso vai facilitar depois para fazer um teste de contrato, fazer, por exemplo, se utilizar o Kong, de popular o Kong com outras APIs. Existe também no mercado, várias ferramentas fazem isso, vários frameworks, na verdade, que conseguem gerar o OpenAPI através do código. Então, tu faz teu código, gera o OpenAPI e tu pode aplicar dentro do Kong. Só que, às vezes, vai ter que ter algumas adaptações, vai ter que mudar algumas coisas de um ponto para o outro. Uma abordagem API first, tu sempre tem que ter o OpenAPI atualizado. E normalmente pode ocorrer alguma dessincronização quando a gente usa o code first. Primeiro eu codifico para depois gerar o OpenAPI, por exemplo. Então, para garantir, eu acredito que traz até maior qualidade, porque quando tu vai pensar no teu OpenAPI, vai definir tua API, tu vai pensar em outros requisitos, vai pensar em segurança, vai pensar quando que eu devolvo um 401, quando eu devolvo 403, vai pensar em rate limit, vai pensar em todos os estados, vai pensar também no que eu preciso testar, o que não preciso testar. Já existe uma gama de ferramentas que eu consigo gerar código a partir do OpenAPI. E dando um passinho para trás, um outro ponto importante, quem está pensando em começar a usar uma ferramenta, é a padronização das APIs. Foi o primeiro assunto que a gente falou hoje. É recomendado que a gente tenha uma padronização das APIs. Várias empresas de mercado já fornecem sua especificação de APIs. Nela é um documento dizendo assim, quais são os verbos que vão ser utilizados, o que significa cada verbo, o que vai responder, padronização de mensagem de erro, padronização de recursos, o que a gente vai habilitar de segurança, quais são os status codes que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, tem alguns exemplos clássicos que a gente pode utilizar. Qual é o melhor status para devolver em determinado cenário? A gente usa um 200 ou um 404? Então, isso, esse tipo de questão a gente pode resolver tendo um documento desses. Porque a partir dele a gente consegue criar um OpenAPI, seguindo a nossa nomenclatura, ter um linter para garantir a qualidade do nosso OpenAPI, posteriormente conseguir colocar esse documento para o cliente que vai fazer uma integração com a gente, ter a informação mais atualizada possível. E como o Carvalho comentou anteriormente, a gente conseguir fazer teste de contrato para, antes mesmo de um cliente testar a nossa API, a gente já testar o contrato dela. Que eu estou dizendo que quando tu criar algum recurso na minha API, ele vai devolver isso. E esse é o retorno que ele está dando, garantindo a qualidade da minha API e do meu produto.
E até por mais que às vezes pareça meio irreal, né, começar o design nesse fluxo, né, onde a API é desenhada primeiro, mas ela, assim, mesmo que ela não seja usada de fato, ela leva pelo menos uma reflexão do que você está fazendo ali. Se você começa, pelo menos, esboçar a sua API ali pelos endpoints que ela vai ter, etc., os recursos, e depois você vai começando a implementar aos poucos aquilo ali, faz aquele famoso bate-volta, o ping-pong ali, né? De você, opa, é isso que eu quero, então eu estou implementando isso aqui. Tá, e vai essas várias validações aí de acordo com a necessidade do... Sempre pensando aí no cliente que vai consumir essa API. Então, essa mescla, né, digamos, de fazer API e o back-end ao mesmo tempo também, às vezes, ajuda, né, como um processo de desenvolvimento também.
Acho um direcionador, né? Um direcionador, né,
Carvalho? Direcionador, isso mesmo.
Caraca, gente, é muita coisa. E o API Gateway, assim, tem muita, muita integração com várias outras ramificações, outras necessidades que podem acoplar ou não a uma API Gateway, né? Vocês conseguem fazer um apanhado, assim, de outras aplicações que seria positivo você ter integrado com o Gateway?
Eu posso puxar essa. Normalmente, a gente pode colocar outras ferramentas de segurança para trabalhar de forma complementar com o Gateway. Então, a gente pode colocar ferramentas de WAF, Web Firewall Application, CDN, que é Content Delivery Network, e tem uma tecnologia relativamente nova, que é o Service Mesh, que a gente consegue trabalhar junto, né, trazendo benefícios para nossa infraestrutura.
É puro pelo fato do API Gateway, né, meio que ser um elemento ali que está, digamos, na borda da sua aplicação, ele acaba concentrando esse tipo de outras funcionalidades que ele pode fornecer, né? Sejam essas aí, como o Matheus falou, de segurança, de você não sobrecarregar a sua infraestrutura fazendo um request limit ali, né? Um rate limit, desculpa. Coisas do tipo aí, que são comuns de ver também.
Bacana, galera. Se vocês ficaram curiosos para conhecer mais sobre todos esses outros elementos, rate limit, load balance, CDN, enfim, a gente vai colocar uma caixinha lá no Instagram, a gente vai colocar uma enquete, participa lá, volta lá que a gente traz esses temas bacanas aí para vocês. E é isso aí, galera. Segue então lá a Cabeça de Leves no Instagram e no Twitter. Carvalho, Matheus, compartilha aí a rede social de vocês.
Bom, sou uma pessoa um pouco por fora das redes sociais, né? Mas no LinkedIn e em outras redes aí vocês podem me achar através do @OCFelipe. É o que eu uso mais.
Eu tenho, principalmente uso o LinkedIn. É Matheus Lima Fonseca, consegue me achar lá. Normalmente eu uso mais como leitura de tecnologia e coisas novas no Twitter. É um nome estranho, é um apelido meio estranho. É Making the Hand. Se quiser me dar o seguir lá.
Tranquilo, a gente vai deixar na descrição do episódio. Segue lá que o pessoal é fera, gente. O meu é... Você vai achar em todas as redes sociais como Johan Rodrigues. E é isso. Brigadão, Matheus. Obrigado, Carvalho. Foi um prazerzaço bater esse bate-papo com vocês.
Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Carvalho. Até mais.
Opa, muito obrigado. Muito obrigado, Johan, pelo convite. Foi um papo muito interessante mesmo. Gostei de poder participar aqui. Espero que a gente possa ter contribuído um pouco aí com esse cenário aí. Com os grandes ensinamentos aí do nosso Kong Champion aí, o Matheus também. E só deixa um abraço aí pro pessoal. Obrigado.
Valeu, galera. Um abraço.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.